Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira.
Olá, seja bem-vindo a mais um episódio. Estou aqui, William Câmara, com o
Gustavo Oliveira.
E hoje nós vamos falar sobre um fator que muitas vezes é subestimado na influência da sua liderança, né? Ele pode influenciar muito a sua liderança e às vezes a gente deixa de lado, que é o poder do grupo. Muitas vezes a gente nem lembra, né, que existem forças que são somadas quando nós nos conectamos. Estava falando agora há pouco com o Gustavo, a gente está aqui trocando ideias, gravando um podcast e a gente tem muitas sacadas. A gente estava almoçando antes, tivemos uma ideia, falamos uma coisa, depois tivemos outra ideia, a gente está sempre conectando. O grupo, ele realmente tem um poder muito grande e todos os grupos nos influenciam. Se você vai se conectar com um grupo que só fala um determinado tipo de besteira, que coloca você lá para baixo, aquilo eventualmente vai minar sua atenção, sua energia. Se você conversa com, tá lá conectado com um grupo que tá te levantando, tá colocando você para cima, tá te abrindo possibilidade, tá te estimulando criatividade, você vai entrar nessa mesma onda, né? Quer trazer um pouquinho da tua experiência com o grupo, Gustavo?
Sim, basicamente, né, todo grupo vai nos influenciar, né, porque o grupo é sempre mais forte que o indivíduo, vamos pensar nisso, né? A gente tá falando de grupo de dois, né, a gente tá falando de grupos, então tem família, tem política, tem religião, tem, sei lá, esporte. Qualquer coisa que seja um agrupamento com uma determinada finalidade tem um conjunto de crenças, valores, né, e costumes, comportamentos que muitas vezes vão ser benéficos, vão nos impulsionar ao crescimento e muitas vezes são atraso de vida, vão te puxar para trás. E de novo, então não tem certo e não tem errado. Existem grupos que para você serão sensacionais e outros grupos que vão te parecer uma âncora, que você tem que ficar arrastando aquele condicionamento que você gerou por estar muito mergulhado ali. Então, a gente tem que ter uma habilidade de filtrar o que não nos interessa e até mesmo, se for o caso, filtrar grupos que não tem jeito, aquilo vai te atrasar e você já percebeu, você já se ligou, é um negócio muito nocivo para você, então às vezes não tem solução, você não consegue filtrar, vamos imaginar. Então você tem que cair fora e às vezes buscar grupos que você precisa aprender com eles, você precisa aprender comportamentos, atitudes, que não adianta ler em livro, né? Você vai ter que vivenciar, você vai ter que ver com seus próprios olhos.
Nosso cérebro é uma máquina de absorver referências, modelos. Então, você entra numa sala com 10 pessoas, ele vai tentar, de alguma forma, conectar, né? Estabilizar uma frequência ali. Então, se tem um hábito que aquele grupo tem que choca você, que não é confortável para você, você não vai conectar com aquele grupo. Vai ter uma dificuldade, que você vai gastar uma energia grande. Agora, você entra num grupo que todo mundo tem hábitos que são super conectados com você, você vai se energizar naquele grupo, vai ser bem feliz, né? Tem uma frase do livro do Hábitos Atômicos, que ele fala que a melhor forma de você mudar um hábito é se conectar com um grupo onde aquele hábito é o básico. Você vai aprender aquilo naturalmente, né?
É natural para as pessoas que ali estão. E agora, esse objetivo, né, de, então tá bom, vamos conectar com esse, com aquele grupo, é ótimo, deve ser feito, mas tem um detalhe importante, né, que é o seguinte: você não chega lá só para sugar do grupo. Primeiro você colabora, primeiro você é um participante, você tem um princípio de colaboração primeiro, né? Não é vou lá, sugo tudo que eu posso e caio fora, né? Isso aí não vai funcionar, porque os outros integrantes vão perceber isso e vão bloquear. Então, você tem que se integrar de fato, de verdade, gerar sinergia, gerar crescimento, adicionar ao grupo também, não ser só um sanguessuga que vai ali para sugar tudo que pode, vai embora e vou para o próximo e assim por diante. Sabe um exemplo muito, muito legal, que não é de humanos, mas é de cães, que eu gosto, é do César Milan, né, que passou a ser conhecido como encantador de cães, tem um programa na televisão e tal. Quando ele é chamado, né, no programa para ir lá e treinar um determinado comportamento de algum cachorro que não está muito legal e tal. E às vezes o comportamento é muito difícil de ser corrigido só ali com adestramento. Então ele retira o cachorro do ambiente onde ele está, né? Leva para um ambiente de cachorros que ele já treinou lá na fazenda, lá na propriedade dele. O cachorro, muito rapidamente, já se mistura ali, aprende, se integra e melhora o comportamento. Aí quando está assim, ele tira e coloca de volta no ambiente original. Agora, se as condições do ambiente original não mudarem, daqui a pouco ele volta para trás de novo. Então, eu gosto muito desse exemplo e funciona para cães, mas funciona para a gente também, né?
Isso vale muito para ambiente de trabalho, né? Você está no ambiente, você tem um grupo de trabalho que tem um comportamento lá não tão agradável. Você, como líder, permite que aquele comportamento aconteça, isso é ruim. Pode virar um comportamento tóxico ali naquele grupo. Então, é legal você criar dinâmicas de trabalho onde não seja permitido aquele comportamento para que esse seja o novo normal, né? Uma forma de corrigir quando tem algum... Num grupo de trabalho onde você é obrigado a trabalhar. É diferente de um cachorro que não tem consciência disso, mas numa empresa ou num grupo de trabalho, você é obrigado. Então, separe em grupos menores, onde não seja tolerável, você coloca uma regra que aquele comportamento não seja possível, depois vai juntando até que depois aquele comportamento fique um normal daquele grupo.
Aliás, né, você tocou um ponto muito importante. O líder, ele é o responsável pelo ambiente, pelas características de um grupo, de uma equipe, da empresa. Ele é que dá o tom, ele é o maestro. Se ele não está executando a sua arte da maestria, tem alguma coisa errada. Então, se você é um líder, você reclama da equipe, para e olha no espelho. Porque quem está dando aquele tom é você. Ah, não, mas eu acabei de pegar uma equipe e já estava andando. Ah, tá, tudo bem. Então, alguém criou isso antes. Então, você vai ter que ter paciência, ganhar aliados para começar a mudar o efeito que o grupo anterior tinha, o comportamento residual, né? Que o inercial, residual que o grupo anterior tinha e muda. E às vezes temos que retirar algumas peças ali que não querem mudar, não dão perspectivas de mudar, não dão sinais de mudança e a gente tem que fazer isso daí, aí colocar novas peças. Então, não é tão simplista, tem variações aí no meio, mas isso aí também é muito importante. Viu?
São as maçãs podres, né, Gustavo? Às vezes a gente tem alguns no grupo ali que estão com um comportamento que é pior, está atrapalhando o desenvolvimento da sua liderança e do grupo. Então, você tem que convidar aquela pessoa a ser feliz em outro lugar ali, que não é outro grupo, lugar. Que está atrapalhando.
E, às vezes, a maçã podre pode ser a gente. Né? Nós líderes é que estamos gerando aquele efeito que a gente não quer ver. Então tem que parar e se corrigir, tem que ter um autoestudo bom aí.
Né? Já que você falou isso aí, Gustavo, é bem comum nos contratarem, né, para resolver problemas de equipe. Minha equipe não está produzindo, minha equipe faz não sei o quê, minha equipe não sei o que lá. E aí você vai lá fazer o diagnóstico e você nota que a equipe ela é funcional. Mas o líder tem alguns comportamentos que ativam o pior na equipe. E aí nós funcionamos como elementos que vão criar a tolerância e a mudança positiva no comportamento do líder. Desde que o líder também participe das mentorias e assim por diante. Né? Para fazer com que a dinâmica da equipe com o líder funcione bem. Tá? Então isso dá trabalho, mas é possível de fazer. Mas você falou tudo. O autoestudo do líder resolveria 99% dos problemas da equipe. Problema de liderado é problema de líder.
Isso aí. Bom, ficamos por aqui nesse nosso episódio de hoje. Espero que tenham curtido e nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço.
Até a próxima.
Esse foi o episódio de hoje. Se você quiser conhecer mais sobre o assunto, sobre todo esse desenvolvimento da mente empreendedora e da mente do líder do futuro, convido você a acessar o meu site, gustavooliveira.com.br, que vai te direcionar para todo o trabalho da Upskill e todo o trabalho de desenvolvimento da liderança que a gente faz. Um grande abraço!